Euronet Plus.
Damos início a mais um Fora da Caixa na Renascença com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje temos alguns temas a marcar a atualidade. Vamos começar já por um ângulo diferente em relação à crise dos refugiados. Isto porque em cima da mesa a Áustria colocou a possibilidade de os custos, as despesas para acolher refugiados, essa possibilidade de não contabilizar no déficit. É uma ideia que está a ser debatida nos bastidores, nada está propriamente decidido em relação a essa matéria, mas a Comissão Europeia vai dizendo que analisa esse sistema como outro qualquer. António Vitorino, faz sentido esta ideia?
É uma ideia recorrente, só que é aplicada a vários temas. Já houve quem discutisse a hipótese de não contabilizar no déficit, nos 3% do déficit, as despesas de defesa, por exemplo, porque a União Europeia precisa de uma capacidade de defesa. Houve quem achasse que certas despesas sociais, ligadamente com saúde e segurança social, não deviam ser contabilizadas. Agora vêm estas. Eu acho que esse tipo de debates não leva a lado nenhum, porque haverá sempre uma grande divergência entre os Estados-membros e uma grande diferença entre aqueles que veem vantagens nisso e aqueles que acham que não têm.
Bondade na ideia, na sua perspectiva?
Bom, até este momento, tanto quanto eu percebi, o esforço financeiro é assumido diretamente pelo próprio orçamento comunitário, na medida em que é esse orçamento que dá um per capita por cada refugiado recebido por cada país que os acolher. Se não me engano, são 6 mil euros durante 2 anos por cada refugiado. Há, obviamente, que além disso há outras despesas, despesas fixas de instalação e custos outros, como, por exemplo, a aprendizagem da língua. Mas eu não creio que haja uma regra que permita que isto seja aplicado sem criar distorções graves entre os Estados-membros.
Mas o António Vitorino também defendeu que era pouco o dinheiro, sim, do envelope financeiro. Portanto, os orçamentos nacionais, se calhar, vão ter que entrar.
Depois vão ter que entrar, ou então o orçamento comunitário tem que ampliar a sua participação.
Que isso é mais difícil.
Porque nós não temos ainda a dimensão do problema. Repare que não se tem falado nestes últimos dias, pois não, no tema, praticamente desapareceu. Mas o número...
Não foi só em Portugal.
Não foi só em Portugal, não. Mas o número de chegadas continua igual ao que era. São milhares por dia. Portanto, nós não sequer sabemos neste momento qual é o custo total que isto vai comportar. Portanto, a ideia é generosa, é simpática, ninguém pode estar contra ela, a execuibilidade é baixa.
O que pensa sobre esta ideia, Pedro Santana Lopes?
Capricho de ricos.
Então?
Então, os países que pedem, se ler a lista com a Áustria à cabeça, pronto, há ainda uma incerteza grande sobre os montantes envolvidos de responsabilidade de cada país. Mas à parte daquilo que é assumido pelo orçamento comunitário, não se vislumbra neste momento, se estamos a falar a prazo de 15 anos, 20 anos, a integração total dos refugiados que fiquem, mas aí também há distribuição por cada exercício orçamental. Não. Pronto, dá para esgrimir, dá para fazer, pôr num prato a balança em negociações, mas não acho que seja uma questão fundamental, o que nos leva a algum lado, como diz o António. Acho que não leva a lado
nenhum. Isto é capricho de ricos, os mais pobres que vão receber refugiados vão querer reclamar uma fatia maior. Estou a pensar, por exemplo, na Grécia ou na Itália.
Sim, qualquer um que vá receber, mas...
Portugal?
Sim, mas quer dizer, neste momento está prevista uma coparticipação comunitária que já é significativa. Pois as despesas são assumidas por cada Estado-membro perante o número de refugiados. Há Estados, sim, a Grécia, alguns... O número de refugiados está previsto neste momento, quer dizer, eu não estou a ver que seja um peso assim, então não estou a ver. Se fizer contas, faça-lhe as contas em Portugal, por exemplo. Não é? 3 mil anos. Põe-lhe 1.000, são 3 milhões. Põe-lhe 5 mil, são 15 milhões. 15 milhões vezes 10 anos são 150 milhões. Está a ver?
Isso é muito dinheiro.
Está bem. Com certeza que António é para uma Vitorino. Pessoa, é para uma família, é para sem família.
A Grécia e a Itália estão muito expostos porque são portas de entrada, mas nada garante que vão lá ficar.
Claro.
Não tem ficado.
O último número que eu ouvi falar é 1,5 milhão na Alemanha.
Sim.
E esse é que foi o último número que eu ouvi. Pois. Bom, eu não creio que seja possível dizer que a Alemanha vai aumentar o déficit por causa desse 1,5 milhão de refugiados. Não creio que isso faça a unanimidade dos Estados-membros. Não me parece que a solução seja por aí.
O não avanço do caso é apenas uma questão mediática, António Vidarino, pelo que conhece, ou algo está a acontecer, apesar de não vir nas notícias?
Bom, vamos ver. Eu acho que algumas das decisões que foram tomadas foram de apoiar os campos de refugiados na região, não é? Há indicações de que há pessoas que estão a regressar à Síria, não sei bem em que condições, é extremamente problemático, mas a situação na Síria não melhora.
Isso é do passaporte russo.
Já lá vamos.
Pois, mas essas indicações só provam uma coisa, é que a vida nos campos se tornou impossível. E, portanto, há os que podem, os que têm dinheiro para pagar, vêm para a Europa. Os pobres, os que não têm dinheiro rigorosamente nenhum, mas que já não conseguem sobreviver nos campos, voltam para a Síria. Isto é que é um drama humanitário verdadeiro. Porque ainda por cima, além da situação a que todos estão sujeitos, aqueles que têm algum pé de meia, aquelas classes médias que ainda têm algumas reservas financeiras, conseguem salvar-se. E os outros são devolvidos à carnificina da guerra civil síria. Isto é inadmissível do ponto de vista humanitário.
Pedro Santana Lopes, e o que dizer da forma agora como a Rússia está metida neste processo? Os Estados Unidos têm as maiores desconfianças em relação ao que os russos querem fazer ou andam a fazer, e a passagem pela Turquia de aeronaves russas também não ajuda.
Os norte-americanos têm maior desconfiança. Pois, faz lembrar uma história que havia do Rio Solnado, da guerra, lembra-se, que abria a porta, que ia lá o espião e dizia que se chamava Maria Alice, que eu dizia malandrice. Tá? Não sei se lembra dessa história. Assim estamos nós, como se os americanos não soubessem. Pronto, os russos já abusaram no espaço aéreo turco. Agora, o que nós, cidadãos comuns, de fora, de longe, somos autorizados a admitir, até porque está previsto no que está estabelecido entre eles, é uma informação regular da parte da Rússia, com uma periodicidade marcada sobre os movimentos que são feitos. E, quer dizer, eu diria que nem é preciso a informação, que os americanos vão acompanhando com os parcos de instrumentos tecnológicos de que dispõem. Portanto, o que é que significa isto que a Rússia está a fazer? Olha, que infelizmente o senhor Putin é sábio, que joga bem xadrez e que as coisas, em certa medida, lhe correram de feição no que respeita à secundarização da questão ucraniana e outras. Ou seja, de facto, como já aqui referimos de passagem, toda a evolução da questão à volta da Síria levou a que o senhor Assad, neste momento, dê entrevistas, como ainda ontem ouvi, a falar, não foi normalização democrática, mas a tratar do processo de evolução do seu país, como se algo de não controverso e não contestável se tratasse. Portanto, eu não vou dizer que os Estados Unidos foram ultrapassados, porque tenho dificuldades em acreditar nisso. Acho que a Rússia, neste momento, veja, eu não tenho ouvido, não sei se o António ouviu ou sabe, ou Zé Pedro, não tenho ouvido falar de bombardeamentos franceses nos últimos dias. Eu julgo que, neste momento, a Rússia está a fazer algo que não desagrada, para lá dos abusos, não desagrada a todos, para lá do facto da Rússia aproveitar para bombardear posições dos opositores a Assad, para além daquelas que estão previstas do Estado Islâmico.
A NATO diz que, inclusive, detectou uma substancial mobilização de forças russas na Síria, incluindo tropas terrestres.
Botas, sim.
Já tínhamos falado nisso aqui há umas semanas atrás. Havia uma base militar russa na Síria que estava a ser renovada, reforçada, estava a receber tropas, inclusivamente tropas terrestres, além de aéreas. Eu também estou de acordo com o que o Pedro disse. Eu acho que os russos propuseram aos americanos uma solução política que passava por manter ou, pelo menos, não punir o senhor Bashar al-Assad. E os americanos não aceitaram. E a partir desse momento, os americanos não tinham grande margem para dizer aos russos e não façam nada. E, portanto, mesmo sem o consentimento americano, é óbvio para mim, que os russos avisaram previamente aos americanos que iriam atacar no Estado Islâmico. O problema é que não foi só o Estado Islâmico, não é? Alguns dos alvos foram também a chamada oposição moderada, que por acaso até é apoiada pelos Estados Unidos da América. Mas na Síria tudo é assim. Os turcos também dizem que bombardeiam o Estado Islâmico e o alvo principal são as milícias curdas, que são apoiadas também pelo Ocidente na luta contra o Estado Islâmico. Portanto, eu acho que aqui ninguém está inocente nesta história e que, infelizmente, a vítima disto tudo é o povo sírio.
Mas foi um erro estratégico por parte dos Estados Unidos não mexer no peão importantíssimo a Assad em todo este xadrez.
Então, alguma solução política vai ter que ser encontrada, porque já se percebeu que isto não tem uma solução apenas meramente militar. Mas, as operações militares visam criar reforço de posições para depois chegar à mesa das negociações. E se a expectativa americana era de que era possível enfraquecer o regime de Bashar al-Assad, os russos intervieram exatamente para reforçar a posição negocial do regime de Bashar al-Assad. Mais cedo ou mais tarde, vão ter que se sentar todos numa mesa das negociações e, obviamente, os americanos vão ter que considerar a possibilidade de um processo de transição que não significa desligar o fusível do Sr. Assad imediatamente.
O que pensa sobre isto, Pedro Santana Lopes?
Estou de acordo. Vai ter que se encontrar uma solução política. Eu não digo que foi um erro estratégico, mas, quer dizer, houve aí uma época de alguma... Não quero falar em desorientação, mas pronto, é que foram dados passos. Eu não quero falar em erro. Era difícil prever. Tudo o que se passou com as primaveras, com a tensão nos regimes que tiveram evoluções para... supostas, ou que desejavam evoluções democráticas, no caso aconteceu mais do que noutros. O que se passou na Líbia, isso, quer dizer... Quem é que se atrevia a dizer?
Na Líbia não houve transição, embora Gaddafi tenha sido cortejado, digamos assim, durante os últimos anos
do
seu
mandato. E de repente tudo mudou. E de repente tudo o vento levou, não é? Houve ali um vento gerado por acontecimentos, por Egito, Tunísia, tudo o que se passou, que varreu aquela zona, gerando ali uma instabilidade que levou os ocidentais, e nomeadamente os americanos, a terem como possível a queda do Sr. Bashar al-Assad.
Continua a não haver um modelo de transição, no fundo, desde a intervenção do Iraque, que os Estados Unidos não conseguem fazer transições.
Não há, em certa medida, está a regredir a teoria da imposição da democracia ocidental por todo o mundo e, portanto, está a ganhar terreno outra vez a teoria do respeito pelas formas políticas de organização dos Estados no respeito pela sua soberania. É um retrocesso, é um avanço. É um retrocesso do ponto de vista da nossa concepção dos direitos e liberdades do ser humano. Será um avanço, provavelmente, pelo menos nas circunstâncias atuais, em termos de paz, ou um contributo para a paz. Porque, de facto, as exportações da democracia, como a conhecemos em muitos casos, e nomeadamente nesta em que está o tema religioso presente, fortemente presente, não tem resultado nada bem, tem muitas dificuldades em resultar bem.
Se a Síria é um ponto de origem de todo este problema, que acaba por desaguar no fluxo migratório que chega até à Europa, António Vitorino, agora o parceiro envolvido diretamente na resolução do problema não são só os Estados Unidos, a Rússia também entra. Portanto, a União Europeia terá que falar ainda mais com a Rússia agora também sobre este tema.
Antes de ir a esse ponto, deixe-me dizer-lhe, no caso, os americanos não sabem fazer transições, mas os europeus não são melhores, porque o caso da Líbia é, sobretudo, de responsabilidade europeia. Os europeus gostavam de criticar os americanos por não terem previsto que a queda de Saddam Hussein iria dar origem ao caos, e, portanto, prevenir esse caos, e fizeram exatamente a mesma coisa no caso da Líbia. Vamos ver, a Rússia tem um interesse estratégico no Mediterrâneo Oriental, e esse interesse estratégico no Mediterrâneo Oriental tem dois pontos de aplicação. Crimeia, como vimos no caso da crise ucraniana, e a Síria, que é o principal aliado da Rússia e é onde, obviamente, os russos têm um ponto de apoio fundamental para manter os seus interesses estratégicos em relação a todo o Médio Oriente. Portanto, a Rússia estaria sempre interessada e seria sempre parte de um processo, qualquer que ele fosse. E, além do mais, convém recordar, é um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
A Rússia esteve no processo iraniano, vale a pena lembrar.
Também esteve, era os 5+1, os 5 membros do Conselho
Terá resultado, pelo menos até agora, em alguma coisa.
Imagine-se a situação do Irão não estava, pelo menos, tranquila no momento em que estamos a viver o que estamos a viver nesta zona.
Resultou uma nova transição, não é?
Não, aí não.
Aí não houve essa validade.
A conversar com a Rússia também para resolver o caos sírio. Putin não é propriamente o senhor mais
conversável.
Mais simpático, diria eu, para Bruxelas.
Não, aliás, nessa questão eu acho que os europeus devem ser bastante humildes e reconhecer que a posição dominante nessas negociações terá que ser assumida pelos Estados Unidos da América.
Pedro Santana Lopes, entretanto os Estados Unidos vão avançando e já assinaram um acordo de livre comércio com o Transpacífico, estamos a falar de cerca de 15, 16 parceiros, exclui a China, mas inclui o Japão. Ora, o processo comercial com a Europa, enfim, ainda está a marcar passo, depois António Vitorino se calhar terá aqui outra opinião, não sei, mas aparentemente os americanos lá vão vando água ao seu moinho à espera de que se entendam com a Europa e depois com a China do ponto de vista comercial. Pressão acrescida para um entendimento com o Atlântico, digamos assim?
Sem dúvida. Estão aqui envolvidos cerca de 40% das trocas comerciais, não é? Globais.
É um grande acordo comercial.
É um grande acordo. Quase 20 mil tipos de produtos. É uma loucura. Portanto, é evidente. Harmonizar a legislação em todos os países aqui abrangidos, Vietnã, Canadá, México, é uma loucura. É um grande acordo com grande incidência. E com certeza que representa um fator de pressão forte sobre as negociações decorrentes entre os Estados Unidos e a Europa, sem dúvida nenhuma.
Que, António Vitorino, esta pressão pode resultar exatamente em quê? Na aceleração do processo negocial? Isso quer dizer que também existem, enfim, alguns pontos que estão a emperrar as negociações?
Vamos ver. O acordo Transpacífico começou primeiro. Começou a ser negociado primeiro e foi concluído primeiro também.
Vai à frente, não é?
Vai à frente, portanto, não há que comparar. Depois, o âmbito de aplicação do Acordo Transpacífico é diferente do Acordo Transatlântico. O Acordo Transpacífico, o Pedro já disse, representa 40% do PIB mundial, do ponto de vista comercial é muito importante, mas é sobretudo um acordo clássico, é um acordo sobre abolição e diminuição de taxas alfandegárias, de barreiras ao comércio, e tem, inovadoramente, algumas regras sobre propriedade intelectual, que é um tema muito sensível em toda a região do Sudoeste Asiático, e de proteção do ambiente. O acordo transatlântico tem uma natureza completamente diferente, é um acordo essencialmente regulatório, está menos concentrado na questão das taxas alfandegárias, as quais aliás já são, em regra, muito baixas entre os dois lados do Atlântico, salvo algumas exceções de alguns setores mais protegidos, é sobretudo um acordo regulatório e, portanto, nesse sentido é um acordo muito mais complexo de negociar, muito mais difícil de negociar e eu sempre disse que não estaria concluído até ao final deste ano de 2015 e não vai estar concluído até ao final de 2015, seguramente. Agora, isto corresponde também a uma prioridade política americana. O chamado Asian Pivot, a prioridade que a administração Obama deu à região Ásia-Pacífico, demonstra que na política externa americana, incluindo a política económica, a Europa fica para trás. E, portanto, é do interesse dos europeus não deixar que este sucesso da administração Obama os faça esmorecer na negociação de um acordo como o transatlântico, isto é, entre
Mas
a Europa.
Mas pode-se pagar o preço de ser um acordo demasiado abrangente?
É um acordo que nós ainda estamos, contrariamente ao que eu vejo aí escrito, não há ainda sequer um perímetro do acordo. Por exemplo, não se sabe se os serviços financeiros estão ou não estão no acordo transatlântico. E essa é uma questão essencial. Não se sabe, por exemplo, qual é o mecanismo de regulação dos conflitos que vai ser criado. Se há, se não há, se está incluído no acordo, se não está incluído no acordo. E, portanto, está ainda numa fase embrionária de negociação, onde nem sequer há ainda acordo sobre todas as questões a negociar. Quanto mais sobre o conteúdo dessas questões.
Pedro Santana Lopes, entretanto, há uma decisão do dia em que estamos a registrar este programa. Esta terça-feira, o Tribunal Europeu de Justiça revogou um acordo de proteção de dados assinado entre Bruxelas e os Estados Unidos, que assegurava as condições para haver transação de dados, a transmissão, digamos, de dados entre os dois lados do Atlântico. Isto tem um enorme impacto centenas de milhões de euros em importações e exportações. Isto pode também emperrar todas estas esta relação transatlântica do ponto de vista comercial?
Sim, não facilita. Aqui é um fator, não de pressão, mas pressão negativa, porque isto vai ter consequências nesta, digamos, liberdade de circulação, liberdade relativa, nesta confiança recíproca. E, enfim, apesar do Facebook ter aqui alguma culpa, segundo se reza a história deste processo, mas isto tem consequências
são
enormes.
São 4 mil empresas, IBM,
sim,
Google.
As Apples, os Facebooks, tudo é atingido por esta, digamos, proibição de transporte de dados para o lado de lá do Atlântico. Ou seja, a partir de agora não se vê maneira jurídica tão cedo de resolver isto e, portanto, consequência que isto causa prejuízos muito significativos. Prejuízos económicos, como o C. Pedro já disse.
António Vitorino, isto chamava-se Porto Seguro, mas não estava assim tão seguro.
Vamos ver, isto tem um efeito colateral ainda das revelações do Snowden, que estão na base disto. Ou seja, a prova de que, por razões de segurança nacional, a NSA americana pode aceder, de forma considerada irrestrita, aos dados dos cidadãos europeus que estejam contidos em servidores que estão sediados nos Estados Unidos da América. Foi o caso, um cidadão austríaco que queixou-se à Facebook, que tem a sede na Irlanda, à Facebook Europa, que tem a sede na Irlanda, e os dados da Facebook Europa estão alojados num servidor americano ao qual a NSA tem acesso. Isto vai ter consequências devastadoras, tenhamos consciência. Devastadoras até do ponto de vista económico, porque o acordo foi considerado inválido. E, portanto, a partir deste momento, a transmissão de dados não tem base legal. Há aqui uma pequena salvaguarda, que é, cabe aos reguladores dos dados de cada país a decidir se mantém ou se não mantém a transmissão de dados. E, portanto, há aqui uma segunda saída, digamos assim. É possível às comissões de proteção de dados nacionais, de cada Estado-membro, dizer, não, nós entendemos que há garantias equivalentes de salvaguarda da privacidade nos Estados Unidos e no nosso país, e, portanto, nós continuamos a autorizar a transmissão de dados. O que foi invalidado foi a decisão europeia, da Comissão Europeia, que permitia que isto vigorasse para os 28 Estados-membros. O que significa, portanto, que neste momento cada Estado vai ser confrontado com esta questão e vai ter que tomar a decisão, sim ou não, mantém a transmissão.
Como é que legalmente isto foi possível, com batalhões de advogados de grandes empresas, deixar chegar isto a este ponto?
Bom, há diversas interpretações. Saiu hoje um artigo no Financial Times que diz que a decisão do Tribunal é uma decisão que não está de posse de todos os dados. Isto é, que há salvaguardas no sistema americano que não foram tomadas em consideração por parte do Tribunal de Justiça Europeu. E que há uma supervisão de um tribunal independente americano sobre o acesso da NSA a este tipo de dados. Portanto, isso era considerado, até este momento, pela Comissão Europeia como suficiente. O que o Tribunal de Justiça veio dizer é que isso não é suficiente. E por isso, aqui há uns 2 anos, a União Europeia tomou a iniciativa de negociar com os Estados Unidos da América o chamado Acordo Quadro de Proteção de Dados Transatlântico. Esse acordo não surtiu efeito, isto é, não se chegou a acordo, não resultou, e agora nós estamos perante um risco de um vazio legal. E, portanto, a única solução, como já disse a Comissão no comunicado que fez hoje, é acelerar essa negociação para que, o mais rapidamente possível, haja um acordo quadro que regule a proteção dos dados pessoais nos fluxos transfronteiriços entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Vão ter que pedalar muito, aliás.
Mas é estranho que as coisas tenham chegado aqui. Há quem diga que foi também a celeridade do próprio Tribunal a tomar uma decisão desta natureza.
Sim, é uma pressão. Quer dizer, a Comissão hoje disse, desde 2013, que trabalham imensamente com as autoridades americanas para reverem este acordo do Safe Harbor. E que estão fortemente empenhados em agora concluir o acordo à luz da decisão do Tribunal. E, portanto, estou convencido de facto que isto vai acelerar o trabalho dos dois lados para evitar males maiores. E como eles terminam a dizer, estão absolutamente comprometidos com a transferência de dados para assegurar a proteção dos dados dos cidadãos e a clareza legal para os business. E, portanto, todos os objetivos estão na mira de quem agora apanhou um susto com esta decisão inesperada, algo inesperada do Tribunal.
Muito bem, ficamos esta semana por aqui. Encontramos-nos de próxima sexta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.